Muito bom dia, muito bom dia! 11 horas e 5 minutos, é o Bola nas Costas da Rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil, entrando na área nesta terça-feira, hoje é dia 22 de setembro, um dia maravilhoso na rua, friozinho lá fora. Já já é primavera, ou hoje é primavera? Agora não sei, hoje, né? Hoje é primavera, que coisa bem boa! Então tá, acabou o inverno. Então vambora, para a linha de fatiado Cerati, praticidade e sabor para o seu dia. A PP Tru Veículos vende ou compra o seu carro com segurança e conveniência. KTO.com, gosta de esporte, te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta arroba KTO _ Brasil. Deixa eu dar bom dia pros caras que já estão online e já estão aqui no estúdio comigo. Por gentileza, muito bom dia,
Luciano Potter.
Bom dia, rapaziada. Boa primavera pra todos.
É isso aí.
Rafael de Velho.
Bom dia pra todo mundo.
Rodrigo Adam.
Salve, salve, rapaziada.
Leu, Lele.
Vamos que vamos.
Duda Garbi.
Maravilha, essa galera que vai fazer o Bola hoje pra gente começar a falar sobre dupla Grenal. Afinal, amanhã temos a Libertadores da América e um Grenal de tirar o fôlego. 9 horas e 30 minutinhos no Beira Rio. Inter e Grêmio, Grêmio e Inter. E a principal manchete do dia é esta. Eu quero trazer para abrirmos o debate. Só deixa eu dar. Ô, Rafa! Tem ou não tem live?
Cara, o áudio tá horrível ali.
Fala aí pras pessoas que estão ouvindo a gente.
Pessoal, o áudio tá bem ruim, tá? Desculpa, mas já estamos chamando a equipe técnica pra solucionar o nosso problema.
Mas a gente está online.
Estamos ao vivo no YouTube
com
e Facebook.
Com um áudio péssimo.
Com áudio péssimo.
Então eu vou pedir pra galera que está no YouTube tentar ficar no YouTube conosco pra poder interagir conosco. Porém, o áudio vai ter que ser do rádio, tá? Vai ter que, sei lá, abrir a aba da Atlântida e dar o play ali no player. A gente tá tentando, de alguma forma, o Rafa trabalha de forma incansável.
O pessoal tá perguntando se o Rafa não é da técnica. Não, o Rafa não é da técnica.
Não é da técnica.
Rafa...
Quem tá no YouTube não nos ouve direito, é isso?
É. Fala, Rafa. Não bate na mesa, Lelê.
Não, trouxa, tá começando agora.
Então vamos lá.
Tá começando hoje, né, hein,
Rafa? Então, maravilha, olha aqui, ó. Principal manchete de hoje para a gente abrir o debate aqui no Bola nas Costas é o seguinte: Grêmio e Inter são os times na Libertadores, os times brasileiros na Libertadores, mais afetados por lesões musculares. O Grêmio tem 6 e o Inter tem 5 desfalques. Esta é a manchete principal. Eu quero saber de Rafael de Vério, os desfalques, você tem os nomes, de Vério?
O levantamento foi feito pelo nosso grande amigo Rodrigo Oliveira, mas a gente pode... Eu não tenho exatamente todos eles aqui,
eu
mas
tenho
a gente
aqui.
Pode fazer
eu
junto
que eu tenho aqui,
agora
ó.
Mesmo.
Eu tenho aqui, eu ia levantar a bola para te colocar dentro desta roda de debate, mas eu estou aqui e eu vou chamar Rodrigo Oliveira para fazer esta leitura, certo? Boa tarde, boa tarde. Fiz o levantamento ontem e constatei, Grêmio 6 desfalques. São eles: Maicon, fora desde o dia 15 de setembro. Guilherme Guedes, conversei com ele. Mentira, não conversei.
Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde. Fora desde o dia 2 de agosto. Pedro Jeromel, Kahneman, Jean-Pierre e Pepe. 6 jogadores. Conversei com o presidente Romildo Bolzan, que me disse:
Romildo Bolzan Júnior.
Não
posso. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde. Internacional, 5 desfalques: Yuri Alberto, Peglow, William Potker. Já percebeu que ele fala Potker?
Potker. É o correto?
É. Johnny e Patrick.
Dois titulares.
Ô, gurizado, o pessoal tá dizendo que o áudio tá tão ruim que vão chamar de Moisés a partir de agora o nome do áudio aqui da Atlântica.
Boa. Aliás, coisa... ontem a gente fez um vídeo, né, que foi aproveitado do programa, eu faço uma fala, né, e aí o Rafa dos vídeos tá aí, né, o nosso editor, ele bota uma trilha e a galera, tem uma galera que não conseguiu entender ainda o programa que nasceu em 2006, exatamente aí... para quebrar a mesmice do futebol na imprensa gaúcha.
Boa tarde.
O primeiro programa inventado lá em 2006 para debochar de Inter e Grêmio, abertamente. Esse programa, ele é mais velho que o Pretinho Básico, galera. Ele deu uma pequena mudada de nome no meio do campeonato para a Tele Granal.
A gente perde uma Messi, marca, né?
Tipo,
uma
marca
no Bragantino.
Como uma marca, exatamente. Entrou ali uma época assim, mas a gente é Bragantino desde 2006. A gente é Bola nas Costas desde 2006. E a graça deste programa, e eu estou aqui desde o princípio dele, desde o primeiro dia, aliás, eu acho que só eu estou desde o princípio aqui.
Óbvio,
né? É, porque eu estava na Atlântida desde 2002, né?
Tu tava até na chegada do Lauro Quadros na
galera. Olha, tu quer seriedade, é sala de redação. Tu quer seriedade, é dono da bola.
Mais ou menos, porque os caras têm falado umas besteiras lá.
É alguns programas da Rádio Grenal, da Bandeirantes, da Guaíba. Na Atlântida, o Bola nas Costas, a primazia é a galinhagem.
É galinhagem.
Se você não entendeu ainda, é melhor você começar a ler mais, a se abrir mais,
pra ter capacidade disso. É a galinhagem, pero aqui a gente não engana em busca de audiência. Isso é muito importante falar. A gente...
É desde 2006, são 14 anos. 14 anos assim.
O Vinícius Kandan tem, Potter, diz o seguinte: acho que vai gostar dessa aqui, ó. Sobre o áudio da live. Eu confio no meu áudio, diz o Renato Portaluppi.
Ah, boa, confio no meu áudio, boa. Bom, vamos lá, vamos pro debate. Quem é que perde mais dos que estão com lesões musculares? O Grêmio 6 e o Inter 5. Mas a gente já leu, né? Então, no Grêmio, recapitulando muito rapidamente.
Vai. O Pedro Ness colocou hoje, né, Duda, que PP e Kahneman jogam, né?
É, ele também falou que o Cavani vinha pro Grêmio.
Ele falou que o Cavani, não.
Semana passada ali, não disse?
Bom,
não,
mas essa que o Cavani seria... O Cavani pode ir pro Grêmio?
Na RBS existe. Eu não vi ninguém falar.
Essa foi oferecido ao
Real Madrid ontem. O Adams falou que no ar até.
Não, o Pedro botou na coluna dele. Tudo leva a crer...
Isso.
Tudo leva a crer que Grêmio anunciará o Cavani nesta terça-feira. No caso, é uma
Mas aí quem leu, Pedro, e quem assistiu Bola nas Costas sabe quem acertou.
É. Bom, aí vai dar audiência.
Acertou quem faz a galinhagem.
Ah, daí vai dar audiência querer...
Esses guri mal acabados.
É, daí os guri aí o programa fica sério, porque acerta as coisas, daí os caras não entendem a tua galinhagem.
É, pior. Vamos lá, Maicon, Guilherme Guedes, Pedro Jeromel, Kahneman, Jean-Pierre e Pepe, os desfalques do Grêmio. Yuri Alberto, Peglo, Potker, Johnny e Patrick. Quem é que perde mais, gente? Vamos lá.
O Grêmio, mas com a volta de Kahneman e PP, perde menos.
Mas o Inter também...
perde dois titulares,
o
né?
Inter
o Patrick e o Johnny.
É que mas o Patrick... Johnny
titular hoje. Mas eu... suspenso, né?
Oi, desculpa.
Fala de novo, de velho, por favor.
Tem mais um titular suspenso, que é o Edenilson.
Sim. É. Mas eu acho que
o Patrick... E o Moisés, né? O Moisés, por incrível que possa parecer, é titular do Coudet.
O Inter perde o melhor Patrick, perde, né, gurizada?
Perda.
O Inter perde o melhor Patrick na passagem dele pelo Inter.
Concordo.
Eu acho que não. Acho que o melhor Patrick é lá com o Odair.
Tu tá falando sério, cara?
Muito sério. Ele era o cara que organiza aquele time do Inter lá.
Mas olha, tia, eu sei
aí
lá,
o brasileiro
mim,
essa o brasileiro coisa do descobre Inter ele.
Alto hoje.
Tu lembra quando o Inter chegou na liderança com o Odair? A principal peça era o Patrick.
Não, concordo.
E aí os times marcam aquele lado esquerdo do Inter ali. O Patrick cai e o time cai.
Mas ele tá diferente, cara, agora. Te lembra que eu brincava na época que ele era o jogador motoboy? Que ele pegava a bola aqui num lado e saía correndo até o outro lado. Ele não passava a bola, ele levava a bola.
Não, quem não passava a bola era o Nicolau.
O Patrick era assim. Hoje eu acho ele, pra mim, um dos caras que o Inter mais vai sentir falta.
Me dobrou. Eu não gosto do estilo de jogo do Patrick. Achava que ele não dava velocidade, mas o Patrick começou a largar mais a bola, né? Eu acho que talvez tenha
sido o áudio tá 100%.
Opa, voltamos.
Obrigado,
pessoal do YouTube. Obrigado, todo mundo, rapaziada. Muito gentil. Você que tá me vendo no YouTube, o melhor de todos.
Sejam muito bem-vindos.
Vocês são os melhores.
Sejam muito bem-vindos. Usem o YouTube para entrar em contato conosco. O Rodrigo Adams fica lendo ali os recados ali. Então, fica à vontade, tá? Pena que o Tomer não tá aqui conosco agora, mas em breve ele vai voltar, porque assim que tiver um cabo, falta acho que uns 10 dias para chegar.
Ainda vai rolar, né?
Aí vai rolar.
Só eu quero mandar um abraço aqui pro um grande amigo meu, colorado, um gênio da escrita. O Potter conhece ele, o Emanuel Neves. O Manu já... Tu conhece também? Cara, o Manu é um gênio das palavras e ele já temos a definição do como vai ser chamado esse Grenal pro resto da vida, né, cara? Eu vi que ele escreveu ontem o Grenal do Barco, né, cara? Ninguém tem dúvida disso mais, né?
Grenal do Barco.
É o Grenal do Barco. Né? Mas,
eu achei que o pessoal ia chamar tipo do Grenal do Ninguém Sabe.
Tem os grenais.
Mistério, né?
Às vezes os grenais têm apelidos depois, né? Por exemplo, o Douglas faz o gol e aí vira o Grenal do Trator. Porque se ganhasse, o Inter ganhasse, não tinha, né? Não sei se teria esse mesmo apelido.
Mas eu acho que independente do resultado, é o Grenal do Barco.
Fala de tudo, velho.
Maravilhoso.
É que aquele áudio foi muito forte do Argel. Eu acho que, independentemente, se tivesse um vencedor, seria o vencedor do Grenal.
Se eu assumisse a assessoria de imprensa do Argel hoje, eu tiraria todos os smartphones do Argel. É impressionante verdade, o que ele grava de áudio Argel, que se entrega.
Se o Argel treinasse como ele grava,
segundo,
ele grava áudio de WhatsApp, ele seria um dos melhores
não, e segundo, o Argel precisa rever, assim, muito, mas assim, muito, a lista de amigos dele. Ele precisa rever a lista de amigos dele.
É os grupos.
Porque
os grupos
todas as coisas que vazam, ele manda, né, em áudio vaza, cara.
Vazam, é verdade, cara.
Ele tem que parar de andar de carro, cara, também, porque daí ele não escreve e grava áudio. Também tem que escrever, parar de gravar áudio pras pessoas. Ou viraliza, que nem o Nego Di aí, vira WhatsApper.
Ô, cara, mas é impressionante.
O Argel WhatsApper.
O Argel, a figura dele como jogador, é um cara extremamente vitorioso, fez carreira em Portugal também. Chegou à final de Libertadores da América com o Palmeiras na década de 90 ali, ou virada pra 2000, se eu não tô enganado.
Jogou no Palmeiras, enfim, no Santos.
Cara,
entrega completa,
meu,
ele se entregava.
Ele era um cara assim, velho, zagueiro de fundamento mesmo, aquele que a gente gosta. E aí, cara, quando ele vira treinador, velho, parece que ele não pegou aquela experiência, aquela malandragem não, que ele teve.
Ele achava, né?
E jogou fora.
Mas
é que aí
tá. Mas a avaliação do Lelê. A avaliação do Lelê é.
Baseada na carreira dele de jogador.
Eu não sei. O Duda, tu tava com a gente quando a gente foi pra Criciúma e jogou, bateu pênalti no intervalo de um jogo do Criciúma?
Não, esse não
tava. O Argel era treinador e ele sobe da C pra B, da B pra A.
Eu tava quando ele foi no programa onde o Lelê se encantou. O Lelê se apaixonou não,
ele
pela entrevista.
A carreira, ele começa a carreira muito bem.
E além do bom
ele
trabalho,
se perde no Inter.
Além do bom trabalho, do bom trabalho que ele fez naquela época, o Criciúma, ele deu uma entrevista do Bola pra nós, então, foi maravilhosa.
Tu te apaixonou ali.
Não, é que era o Argel antes do WhatsApp.
Claro.
Depois foi o WhatsApp, fudeu, sim. Argel.
Não, é que nem o Rafael de Vério, que fez a entrevista com o Cudê, e ali uma galera se apaixonou naquela entrevista.
Quem?
Com o Cudê. O de Vério tava na entrevista com o Cudê. Ah, acabou a entrevista, uma galera se apaixonou, assim como o Lelê, que ficou cego de amor pelo o Argel, a ponto de fazer o seguinte tweet: alô, Dio, cadê?
O passado te condena.
Eu não, pega você. Pega, não tem?
Tweet retro.
Pega, Lelê, o teu tweet pra Cerati, linha de fatiado Cerati, Lelê. Como é que era o teu tweet em relação a Argel? Lembra pra gente.
Eu posso repetir o que eu falei. Eu quero deixar registrado aqui o que já falei no Bola. Argel será um dos grandes treinadores de futebol brasileiro.
É, tem sido. Em
2000 e... Ainda dá tempo. Ainda
dá tempo. É muito bom.
Eu gostei do áudio do Argel, que ele dá real pro presidente, tá? Ele dá real sobre o que ele realmente pensa sobre o cidadão, mas ele não deixa de lado um acordinho. Ele falou: nós vamos fazer um acordo, só quero receber o que eu tenho direito. E deu.
Não, e aí ele fala que nem o Neto falou, ele fala baixo. Só foi um acordinho aqui. E olha, ele é um pilantra.
Não trabalho com pilantra, com vagabundo.
Só vou fazer um acordinho aqui. Mas, né, ele...
Esse cara é um câncer do futebol.
Quando o cara dá uma baixada na voz, é que ele tá querendo alguma coisa. Tu achou aí o quê, de velho? O tweet?
O tweet do Lelê?
Por favor,
eu acabei de falar. Eu falei o
tweet. Não, mas então queremos leitura de novo.
Foi 25 de março de 2010, São José 13,
Inter 0. 10 anos
já. 10 anos atrás.
Quero deixar registrado aqui o que já falei no Bola Atlântida da semana passada. Argel é um cara que vai dar muito certo como treinador.
Cara,
do Lelê sobre o Argel, cara.
Cara, pra mim esse tweet, cara, sério mesmo. Tu tinha que imprimir e enquadrar esse tweet.
Só porrada.
Não, tem outro aqui. Mandar fazer uma... o resto é só porrada. Mas vou mandar fazer uma camiseta e tu manda fazer uma camiseta do Werley melhor que Jeromel.
Potter.
Tá? Fechou? Fechou?
Pergunta pro Potter.
Alô, KTO. Alô, KTO!
Pergunta pro...
Que o Cássio é capaz de mandar fazer.
Alô, KTO!
Pergunta pro Potter aqui na live. Felipe Strack pergunta. Potter, o Bola, ele é de 2006, correto?
Certo.
Isso. Correto. É correto dizer que ele é mais velho que o Inter?
É correto. Claro que sim.
Mais aí velho
gente,
que o Inter?
Aí a gente pisoteia... vamos lá. Lupicínio Rodrigues.
Isso.
A gente pisoteia a Lara, que tá no hino do clube dele.
Claro.
A gente pisoteia o nascimento do Estádio Olímpico.
Yura não
Anchieta,
é.
A gente pisoteia a história do Grêmio, porque aí o Grêmio também passa a ter menos idade. É. E aí rasga o hino. Então
mas
eu peço desculpa. Eu peço desculpa à família do Lupicínio Rodrigues.
O Lelê rasgou o tratado de Tordesilhas desse
E eu quero que esse ouvinte não cante mais o hino do Grêmio. Esse
eu,
ouvinte.
Para, eu falei?
Não, eu tô falando agora. Esse ouvinte não pode mais cantar o hino do Grêmio. Não pode mais cantar o hino do Grêmio.
Não pode.
Porque isso pra ele não existe. Ué, se o Grêmio nasceu em 83, não existe.
Mas ele tá falando do Inter. Eu não entendi porque ele tá botando o Grêmio no meio.
Ele tá dizendo que o Inter nasceu em 2006.
Então, ponto. A frase é: o Inter nasceu em 2006. Onde é que tá o Grêmio na frase?
Cara, isso é uma corneta burra, é um atestado de burrice. Calma, né? O cara diz assim, ó, eu sou burro, eu sou um idiota.
De maneira gratuita. Não,
eu tô, riscando, eu tô riscando, 2006, me ajuda aí, vocês que são bons de
Bom, esse
de
foi conta. O Minuto da Pescaria aqui no Bola nas 2006. Costas, vamos lá.
Não,
o
Minuto Quinta Série. Não,
são 103 anos, 103 anos de história do Grêmio, que o
esse
cara
foi um oferecimento ignora. Do Molinete Shimano.
Os 10, quem pesca sabe. Ele não deve fazer piada com 10-0, porque afinal de contas o Grêmio não jogou contra ninguém no 0-0.
Essa frase tinha que ter feito com o Guerrinha. Né? Ele não deve fazer piada com 10-0.
Aquela frase do saudoso Tarciso lá, que quando, né, nos anos 70, lá, quando ele disse, eu não aguento mais perder pro Internacional, aquilo é uma montagem.
Lele, Flamengo divulga mais 2 com Covid.
E eles estão fora do país, né?
Estão no Equador.
Ah, mas alguém achou que com a Libertadores não ia acontecer isso?
O médico e o ex-zagueiro, né? Juan são funcionários do clube, né? Também estão com coronavírus. É. Né? Então, uma galera manda. O Flamengo tem 21 jogadores para o jogo de hoje, logo mais, contra o Barcelona de Guayaquil.
Comebol obrigando o Flamengo a entrar em campo.
Obrigando,
E o Flamengo lutando para jogar com os caras com Covid.
Nesta Flamengo, terça-feira, 19h15. Eu não vou conseguir ver, porque é jogo escondido, né? Só quem tem a TV da Comebol vai poder ver. É, a lista, tá? Bruno Henrique, Isla, Diego, Felipe Luiz, Michael, Mateuzinho, Vitinho, o doutor Márcio e o auxiliar Rua. São os positivados que estão no Equador.
Vamos aí ver a turma que ia do Rio pra lá, o avião teve problema e teve que voltar.
Meu
os
Deus!
Os jogadores extra convocados.
Que isso, tio? Que
bagunça,
né? Não, foi.
Caramba, velho. Deixa eu ver se ele. Aqui, ó, vamos ver a escalação.
Se comprar um circo, o anão cresce.
Se comprar um circo, o anão cresce. Não tem como. Deixa eu ver se eu consigo pegar o que seria o time do Flamengo. Achei.
Ah, eu time tô tentando ele aqui.
Achei.
Achou?
César, João Lucas, Rodrigo Caio, Léo Pereira e René. William Aran, Thiago Maia, Gerson. Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro.
Ah, mas olha, tá de brincadeira. Na real, só nas laterais. Cara, né? Na real, é só nas laterais, tem problema. É. O resto do time é bom pra caramba, velho.
É impressionante.
Claro.
Os caras têm covilha mais de metro e o time um cano. Puta, não, o cano
se
é do Vasco.
Se o Grêmio não tivesse contratado o Diogo Barbosa, na atual condição, vai dizer que todos os jogadores aí não seriam titulares dos jogadores à disposição da dupla Grenal.
Não,
todos
zagueiros
poderiam
não
jogar na dupla Grenal.
Não, o zagueiro não, e eu prefiro os meus volantes que o William Arão.
Considera machucado.
É, eu prefiro meus volantes
que aliás, o que dia hoje pra uma acumuladinha, hein?
Vamos falar então rapidinho disso aí, Lelê, por gentileza. O que tu tem de dica pra galera que tá ouvindo bola neste momento?
Cara, esse Barcelona de Guayaquil e Flamengo aqui é bem arriscado, né, cara?
Querendo porque roubar, mesmo,
não é roubar não, cara. Porque olha o time reserva do Flamengo que tu deu aí, cara.
Tá, mas vamos ver.
É candidato aqui, a título, esse time reserva aí.
E o Grenal já tá com as odds, acabei de olhar aqui, ó.
Tá, mas o Grenal amanhã.
Tá, mas
as odds vão mudar até amanhã.
Tá, então, mas hoje, tá? Então,
hoje.
Fala hoje.
Quem é o favorito da Gá? Quem é o favorito do
adivinha?
Quem é o favorito?
Não sou eu que digo, porque é a KTO que está falando.
Vamos
que eu te digo isso.
Isso foi importante. Esse trabalho que o Cássio fez pra nós aí foi importante.
Pô, gurizada,
eu falei isso pro Lele ontem, ele teve um chilique aqui.
O cara que quiser jogar, por exemplo, no Grenal, amanhã já é legal fazer um boletim hoje.
Boletinho?
Boletinho. E aí é o seguinte, ó. Os resultados mais prováveis, segundo as odds que temos lá na KTO.
As odds são calculadas.
1-1. 1-0 pro Inter, 0-0, 1-0 pro Grêmio e 2-0. Detalhe,
jogo de
desses
5
resultados, apenas 2 com gols do Grêmio. E apenas 1 com vitória do Grêmio, tá? O Inter é o favorito e jogo com 2 gols. A banca tá dizendo, segundo o Cássio,
recebe.
Que é provável que ambas equipes não marcarão.
0-0 como foi no primeiro turno.
Ambos marcam não.
Ou 1-2-0.
O ambos marcam não, tá pagando 1,70. E o ambos marcam sim, que é o do, que onde o Lelê é devoto, isso, né? Da Nossa Senhora de.
Aliás, o que trabalhou a veinha esse final de semana, coitadinho.
2,17. Então, a gente vai fazer um bolão amanhã, tá? A gente vai fazer um bolão amanhã. Hoje bolão a gente amanhã. Ainda vai deixar passar pra galera colocar o seu boleto. Mas, lá.
A roubadinha da máquina hoje é o Deportivo Binacional com o River Plate, né?
E quem nunca apostou e vai chegar na roubadinha da máquina, nunca fez do seu cadastro em KTO, tem agora lá o Potter, você já ganha a Free Bets, né?
A Free Bets.
O Lelê também. 20%. Lá, 20%. Botou o nome de um de nós lá.
P-O-T-T-R. É calma, aí, um de cada vez, gente.
Vamos passar aqui, então. Barcelona de Guayaquil e Flamengo. Estudiantes de Mérida e Nacional de Montevideo, Tigre e Bolívar, Atlético Júnior Barranquilla, Independiente del Valle, o surpreendente Independiente del Valle, Deportivo Binacional e River Plate, LDU e São Paulo. E aí?
São os jogos de hoje, né?
O River paga 1,16.
Jogos de hoje, né, Lelê?
É, só hoje. Eu só passei os jogos de hoje. Tá. Que não é legal fazer acumulada com jogos em dias diferentes, tá?
Cara, mas vê o que, não que é então, legal. Assim, ó, em vez de jogar no, na vitória do River, vê o que tá pagando 2,5 pra cima.
2,5 pra cima. De gols do River?
É, porque hoje tem River... Copa do Brasil, pô, também.
O River,
né,
fez 2 no São Paulo, cara. É, é, dá pra apostar que vai fazer
foi
gols.
Foi 2-2, né?
Vamos precisar a gente contar com a nossa internet, que deu. Vê.
Ó, só enquanto o Lelê vai procurando.
Ganhado da cara, ontem a gente tava ao vivo na Gaúcha, eu e o Lelê. E aí o Lucianinho brincou, né? Dizendo: olha o Brasil de Pelotas. E eu digo: tá 0-0. Eu botaria uma moeda agora, tava pagando 5,70. 1-0 Brasil
ganhou
de Pelotas.
É, os caras me mandou Duda. No meio das. No meio da semana um cara me mandou: cara, eu tô concorrendo o Rei das Múltiplas, que foi até domingo, né? Eu não sei se ele... Cara, ele tava com uma odd, acho que 86, tá? Só faltava o jogo do Brasil. Aí ele falou: tu acha que eu dou check-out? Eu falei: meu, o time do Brasil, olha, jogar fora de casa não costuma ganhar, um time bem modesto, né?
Mas jogou bem ontem. Jogou
é,
bem.
Eu não vi o jogo. Bem, aí ele falou assim: tá. Daí ontem ele mandou: Duda, graças a Deus, não dei check-out e ganhou, cargou um caminhão de dinheiro.
Teve uma renovação no elenco do Brasil ali, o de Vera até pode falar mais, que acompanha melhor o futebol do interior. Mas deixa eu ver que é um time mais novo e mais leve, cara.
É, o menino aquele que fez o gol ontem.
Mudou o estilo do time, né? E ele tem conseguido bons resultados com isso.
Gostei do lateral direito do Brasil também.
E o ponteirinho espetadinho que tava no lado direito do carro 7 era
bom. Não, o destaque é o Poveda, né? O centroavante. É o que é o destaque, é o que tem chamado a atenção. Mas quem fez gol ontem foi o Danilo.
Danilo, isso aí.
Olha aqui, ó.
Chute cruzado no cantinho.
River Plate hoje, tá? Mais de 2,5 gols, Rodrigo Adams. 1,83. É.
O River fazer mais jogadinhas.
Tá, essa odd tá boa.
É. Ou tu pode fazer aquela jogadinha que eu mostrei pra vocês ontem ali, né? Tu pode botar no mais de 2. Quando tu bota mais de 2, o que acontece? Se dá 1, tu perde. Se dá 2, tu recebe de volta da casa o que tu apostou.
Se dá o 2,5, tu leva.
Né? É que, não existe 2,5.
Não, 3 em diante. É que não, dá, existe 2,5 também, né?
2,5 que tu apostou. Cara, vocês estão confundindo o ouvinte.
Tá confundindo
não. Eu vou de novo.
Pode perguntar pra galera
quando
quem
confunde. Quando tu coloca mais de 2, tá? Mais de 2, o que acontece? Qual é a diferença do mais de 2 pro mais de 2,5? Por que o mais de 2,5 paga mais? Então eu vou explicar. Porque se tu bota mais de 2 e dá 2... Tá, tu bota aqui, ó, River vai fazer mais de 2. O River fez 2-0. Tu recebe de volta, porque não fez nem menos nem mais. Então a tua aposta volta, entendeu? Se o River faz o terceiro, tu ganha. E se o River só faz 1, tu perde, óbvio. Se tu aposta mais de 2,5, não tem empate nessa aposta. Ou tu ganha ou tu perde. Se o River fez 2, tu perde. Se o River fez 3, tu ganha. Por isso que a odd mais de 2,5 paga mais que a odd mais de 2.
Esse foi o Lelê simplificando, cara.
Não, cara, tá, mas bom, foi fácil. Foi bom, Lelê. É que o vírgula 5...
Professor Lelê.
O vírgula 5, ele não tem opção de empate. Lelê de
Obalu aí. Foi bom.
É, mais de 2,5, pra tu ganhar, tem que fazer 3. Boa, mais de 3,5, tem que fazer 4. É simples.
Maravilha,
qualquer
muito bom.
Qualquer coisa, chama na DM ali no Lelê, que eu explico.
Olha aí. Então tá, 11:28. Já que o Lelê falou, vamos dar a volta nos Instagram e nas redes sociais, porque hoje eu vou fazer a entrevista com o Marcelo Oliveira. Na real, já fiz a entrevista, tá? Tá gravada já. Só vou fazer aquele modo estreia.
Mas não bota no
já
ar,
vou liberar 8, a porta.
Porque hoje tem o Armandinho hoje.
7:15.
E tem assim assado às 8 também.
Só pra avisar.
Legal, Rodrigo.
Tá, nossa, calma. Já deixa
3 meses no ar.
Deixa eu só eu falar o meu, depois o Lelê faz o dele, o Adams fala o dele, o Potter fala o dele, todo mundo consegue fazer o seu. 7:15. No canal do Duda no YouTube, uma entrevista que eu já realizei com o Marcelo Oliveira, e lá você vai entender por que o Marcelo Oliveira é líder do vestiário desses dos grupos mais vencedores história do Grêmio. Líder de vestiário, Lelê. Tá? Então, se você está aí no nosso canal no YouTube, aqui no Lives Atlântida, vai ali, te inscreve, como é que chama? Notificação, e te prepara, já tá em estreia ali o Marcelo Oliveira hoje, 7:15. Eu vou estar com a galera fazendo o chat ali. Então eu tô esperando vocês. Ontem eu fiz com o Porã, uma baita entrevista. Porã falou sobre essa mudança do novo e velho Porã, foi bem legal.
Falou da volta dele pra falar sobre futebol?
Falamos.
Todos os 15 Lelê, anos que ele ficou sem falar.
O que que tu vai aprontar hoje pra gente, então,
hoje, por favor? Hoje no arroba Lelê, o Lelê no Instagram, a partir das 20 horas, eu vou fazer uma live lançando um novo projeto chamado Os Sons da Minha Vida. Personalidades da música e de outros segmentos também, falando sobre as músicas mais importantes, os sons da sua vida. Eu começo com o nosso brother Armandinho, um cara que é um dos maiores regueiros, não só do Brasil, cara, da América Latina. O Armandinho é um cara que faz sucesso em diversos países fora do Brasil. E se você acha que o Armandinho é um cara que só ouve reggae, então veja hoje.
Então onde é que a gente vê essa
entrevista? Arroba Lelê Olelê, e depois eu vou botar no canal de YouTube de uma outra forma.
Tá? Maravilha.
Hoje é no Instagram, arroba Lelê Olelê.
Então,
e
hoje,
se não conseguir ver hoje às 8 horas...
Vai pro YouTube.
Vai pro YouTube e vai ficar no Instagram também, fica tranquilo. Pode acompanhar o Assim Assado do Adams às 20 horas, pode acompanhar o entrevista Marcelo Oliveira.
Por gentileza.
8 da noite tem a sexta edição do Assim Assado, esse projeto que eu comecei durante a pandemia, que eu simplesmente abri a parrigeira lá em casa e divido um pouco dessa cultura do assado que eu tô tentando aprender cada vez mais. Não é uma aula para ensinar as pessoas, é muito mais pra gente conversar sobre o assunto, né? A galera que tem assistido tá se divertindo bastante. Hoje ainda a gente vai estar falando de sorteios, que a gente tem alguns presentes rolando lá. Ih, Luciano Potter, te liga no prato de hoje.
Manda.
Um tomahawk suíno com abacaxi na trempe e a batata furiosa.
Que isso?
Das 8
que
da noite.
Batata furiosa?
Vai ter que assistir lá,
cara.
Vai ter que assistir lá.
Agora eu vou mudar. Agora, Luciano Potter, o que que vai aprontar? Qual é a tua...
Meio-dia, Duda, meio-dia. Acaba o Bola nas Costas, a gente já programou, eu e o Johnny, que tá me ajudando nesse processo, eu imitando o Duda Garbi, fui atrás dos jogadores do Inter pra contar histórias, né? Acho que o Duda tá fazendo uma memória gremista legal, interessante.
Eu moro acervo de entrevistas do Grêmio.
E com felicidades e tristezas, a primeira entrevista foi muito legal pra mim e pro público que acompanhou com o Tinga. E agora, daqui a pouquinho, a gente coloca o Alex Rafael, o campeão do mundo da Libertadores, da Sul-Americana.
O Alex onde... vai falar contigo, cara!
Ele fala de tudo, da formação do grupo, do Fernandão, dos bastidores que eu nunca tinha ouvido falar lá de 2006.
Ah, isso é bom,
hein? Cara, e eu descubro durante a entrevista, que pra mim é a parte mais forte, que o Alex, depois que acabou a carreira, depois do rebaixamento, onde ele fala bastante também, mostra o quanto defeituoso estava o Inter, ele entrou em depressão. E aí, quando ele fala da depressão dele, cara, é assim, ó, de... caiu os butiá do bolso. A entrevista inteirinha teve quase uma hora e meia, porque o Alex fala muito bem, né? Ele fala bem
mesmo.
Eu
apostaria hoje, Potter, que esse cara daqui 10 anos vai ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro.
É o que ele tá estudando.
Tem mais chance
ele
do
tá
que
estudando pra isso. Ele fala muito bem, mas acho que vai aparecer ainda a televisão antes, tá? Então a entrevista inteirinha com o Alex a partir do meio-dia. Acabou bola, vai lá em Luciano Potter no
YouTube. Só resume o serviço agora, Potter, pra gente ir pro intervalo, vai.
youtube.com/ Luciano Potter Oficial, lançamento do segundo Colorado Sagrado, é Alex, o multicampeão colorado, ali no canal.
Arrotou, né? Vambora.
Legal. É.
Atlântida, essa é a nossa rádio.
Atlântida. De volta com bola nas costas. Deixa eu dar aqui os nossos parceiros para a gente voltar a falar de futebol. 11 horas e 35 minutinhos deste dia ensolarado em Porto Alegre, o primeiro dia da primavera. É isso, né? Primavera, né? Depois do inverno, primavera, claro, depois verão, depois
outono. Primavera chegou e com ela, meu amor.
Olha aí. Sons da minha vida, né? Linha de fatiado Cerati, praticidade e sabor para o seu dia a dia. APP Truveículos vende ou compra o seu carro com segurança e conveniência. E também a KTO estão conosco. Te mandar um abraço também para o especialista Jefferson, que voltou a estar conosco lá no Laboratório do Pé. Então, se você quiser lá, dá uma passadinha lá, ou entra no Instagram dos caras, arroba Laboratório do Pé. Aliás, eu vou semana que vem lá dar uma olhadinha também. Então, um abraço para o especialista Jefferson, que investe na Atlântida e está sempre ligado conosco. Muito obrigado pela sua confiança. Vamos voltar a falar de Grenal, porque amanhã tem 9:30, o jogo mais esperado deste estado. Afinal, é o segundo jogo da Libertadores entre os dois clubes. Deixa eu perguntar pra vocês uma coisa. Os resquícios do primeiro Grenal da própria Libertadores poderão estar em jogo novamente? Por favor, amigos, o que vocês acham?
Na cabeça do Inter, sim. Porque não é só o Grenal e a briga que aconteceu, né, Duda? É também os nove Grenais que o Inter não vence. Desses 9 Grenais, tem vários jogadores do Inter que viveram os 9. Né? Ou seja, o Edenilson viveu os 9, mas não vai estar amanhã. Mas o Lomba tá aí nesse grupo aí, né? Tem muita gente que tá vivendo, tá perdendo pro Grêmio sempre. Eu até acho que, obviamente, o momento do Grêmio não é adequado. Nunca é adequado perder um Grenal. né? Mas por incrível que possa parecer...
Não, pra tabela é péssimo, Potter, olha o que tu tá falando.
Sim,
mas
pior ainda. Não, perder sempre é ruim pra tudo. Sim. Né? Mas assim, é o Inter com 9 Grenais sem vencer, jogo no Beira-Rio, Duda, e perde o Grenal de amanhã, a autoestima, não sei como é que se recupera.
Pois é, mas aí é que tá, Potter. Eu acho que esse é um Grenal que tem porque dois
aí
postos.
Aí os caras do Grêmio vão lá e cantam um minuto de silêncio. Sim. E aí vai de novo pras lives e bababá. E o jogador do Inter vendo isso aí, mas e não conseguindo ganhar.
Aí é que tá a coisa, Potter. Eu acho que esse Grenal é um Grenal que tem dois poços bem profundos, assim, sabe? O do Inter é exatamente esse que tu tá falando. E o do Grêmio é que o Grêmio vive uma fase técnica horrível. O Grêmio vem de uma semana muito ruim. Ontem até a gente tava conversando. E
é que o Inter também vem disso.
Tá, mas aí é que
eles
tá.
Chegam
mas
mal os dois
ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo o Inter é o líder do grupo na Libertadores, o Inter tá entre os três primeiros do Campeonato Brasileiro, mas existe essa coisa do peso, da bigorna, em que o Inter jogou 4 clássicos no ano, perdeu 3. Só pra te explicar onde é que eu acho que tá pesando pro Grêmio, mas ao mesmo tempo o Grêmio tem um diferencial nesse aspecto, que é o aspecto emocional. Eu acho que tá pesando pro Grêmio essa semana extremamente infeliz, que teve a live, teve aquelas críticas ao marketing, a derrota na Libertadores.
Nossa,
sabe?
Foi uma semana conturbada.
Foi muito ruim. Agora, aquela entrevista coletiva na sexta-feira, que não disse nada demais. Vamos falar a verdade.
Só demitiu o cara lá.
Demitiu o Klaus Kahn, pegaram, jogaram um nome pra torcida, foi isso que foi feito, tá? E aí o que acontece? Agora, ao mesmo tempo, o Grêmio tem no Renato essa esperança de retomar, pelo menos no Grenal, uma certa dificuldade pro Inter. Porque no que o Renato é especialista quando a gente fala dele? De um cara que sabe motivar e inflamar o vestiário. Então, assim, é nisso que eu tô me apegando pra tentar emparelhar
esse confronto. O Grenal é um campeonato em si.
Isso,
esse é o problema.
Isso.
E esse é o tamanho do jogo.
Só que assim, o Inter hoje, tecnicamente, é favorito pro Grenal.
Não,
aí só que Inter... aí pra pegar, pra balancear isso...
Vamos escalar,
deixar
então.
Deixar perto, eu acho que o Renato é o fator que pode equilibrar isso tudo.
Antes de escalar.
Tá, tu falou do Grêmio. E antes de escalar, eu queria falar do Inter.
Claro, vamos lá.
Por que o Inter também não chega super favorito? Ou como disse o Porã VC, né?
Favorito. Que é
o favoritaço pro Grenal. Porque as últimas 5 partidas do Inter são partidas estranhas. O Inter parou de crescer. Ele parou de crescer. Ele estava em ascendência. O Inter não está mais em ascendência. O Inter perdeu pro Lanterna no campeonato com um jogador a mais. O Inter perdeu pro Fortaleza jogando mal. O Inter venceu o América de Cali na pior partida do Inter na Libertadores na fase de grupo. O Inter é que mais teve nesse mesmo caminho aí.
Discordo. O pior segundo tempo do Inter na fase de grupos. O primeiro tempo do Inter contra o América de Cali é muito bom.
Lele, o Inter teve, eu falei partida engloba os dois tempos. O Inter teve uma partida perfeita contra a Católica no Beira-Rio. Teve um puta de um Grenal na Arena. Né? Um puta de um Grenal na Arena. Então, tipo assim, o Inter fez boas partidas na Libertadores. Essa foi a pior. O segundo tempo foi vergonhoso.
Tudo bem, mas
né? O Inter achou um gol.
Mas é justamente, entendeu? O primeiro tempo.
Tá, beleza. Tu concorda comigo que foi a pior partida do Inter
na Arena? Vou te dar um exemplo. Se o Inter jogar como jogou o primeiro tempo contra o América de Cali, ganha do Grêmio. Se jogar como jogou o segundo tempo, perde pro Grêmio. É isso que eu tô querendo dizer. Tu entendeu agora, meu raciocínio?
Só repete pra mim a frase de novo.
Tudo vai editar? Se o Inter jogar como. Aliás, é sempre assim, né, cara? É sempre o controle do âncora com a trilha sonora. Quando é os gremistas chorando aqui, não tem trilha do Chaves. Aí quando é o gremista falando frase, não tem trilhazinha. Agora tem o Colorado, plim, o playzinho. Tem que rever isso aí, tia.
Não, tem que
rever. Calma, essa calma,
tá chegando.
O sistema azul.
Rapaz, a revisão vai chegar.
Não mais o sistema azul.
Vou repetir
aqui agora e pode editar, pode fazer o que quiser.
Só um pouquinho. Rafa dos vídeos. Lembra que tu queria vídeo todo dia?
Olhando na câmera, aqui, ó. Se o Inter jogar o que jogou o primeiro tempo contra o América de Cali, ganha o Grenal. Se o Inter jogar o que jogou o segundo tempo contra o América de Cali, perde o Grenal. É bem simples.
Depois sou eu o cara da...
Vai derrubar a live. O dono dessa música aí é todo mimimi.
Essa é música de bosta ainda.
Essa merda aí.
Bom, mas Rafa, já temos o vídeo, tá, que tu me pediu aí. Beleza? Corta e toca nas redes. Então, beleza. Olha aqui, ó. Mas fala...
Digo mais. Se o Internacional jogar como jogou contra o Santos, contra o Atlético Mineiro, contra o Universidade Católica, ganha o Grenal.
O Lelê se queixando.
Agora, aqui, se o Internacional jogar...
Sistema azul.
Se o Internacional jogar...
Mas, pelo amor de Deus, rapaz,
jogou,
daí, Vitor, não vai falar mais lá,
se o Internacional jogar como jogou o segundo tempo contra o América de Cali, como jogou contra o Goiás...
Carlos Red.
Posso falar aí, obrigado. Se o Internacional jogar como jogou contra o Goiás e contra o Fortaleza, perde o Grenal. Ah, não tocou a musiquinha agora, cretino. É muito cretino, cara. acabar com o âncora gremista. É. Calma, isso aí vai ser revisado. Nós estamos vendo
uma maneira. A gente vai listar todos os âncora colorados que estão por aí.
Tem que ver isso.
A gente vai listar todos os âncora colorados.
Vamos fazer um programa.
Eu consigo fazer trocadilho do Carilho com o nome de todos eles.
Ah, Deus, eu sugiro uma coisa. Um dia que nós não tiver assunto, a gente vai fazer a lista de quem torce pra quem na imprensa.
Eu vou entregar todo mundo.
Tá? Nós vamos começar com o Lelê.
Isso.
Eu vou começar...
Torce pra ele. Egoísta, gente. Só pensa nele. É o Lelê Futebol Clube. É. Lelê, qual é o time que tu torce?
Que time?
Que time é
Meu, o negócio é o seguinte, ó.
Vamos escalar o Inter e o Grêmio, vamos lá.
Cara, é que tá difícil de escalar os times, porque ambos os clubes estão simplesmente blindando seus departamentos médicos, então a gente não sabe o que tá acontecendo.
Boa tarde.
A gente não sabe
uma matéria em Gaúcha ZH.
A matéria é muito boa. E ontem à noite, eu e o Rodrigo Adas participamos de um debate na Rádio Gaúcha, que eu quero trazer pra vocês o que eu coloquei ontem, e todos os colegas da Gaúcha concordaram. Nós estamos diante de um Grenal.
Opa!
Que tem uma probabilidade alta de termos heróis improváveis. Entendeu? Porque, entendeu?
Quantas vezes vai bater na mesa?
Ah, é que eu sou assim, cara.
Não só pra saber.
É muita crítica,
a gente...
11h42, vocês já me criticaram 20 vezes hoje.
Vamos à escalação. A escalação do time do Inter, Rafael de Vério.
Eles querem que o Lelê perca o Top of Mind. Vota no Lelê pro Prêmio Press.
Não quero.
Vamos fazer essa campanha agora. Entra aí no Prêmio Press, vota Lelê.
Mas é que eu não sei se tá aberto a campanha.
Tá aberto.
Tá, então amanhã, gente... Amanhã não. Sexta-feira.
Lelê Prêmio Press.
Nós vamos focar nisso.
Melhor cronista, melhor apresentador.
Mas acho
melhor
que tem
reforma.
As opções.
Romildo Bolzan Júnior.
Rafael de Vera e a escalação do Inter.
Marcelo Lomba vai jogar. Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e Wendel.
O cara tá falando dentro de um cano de PVC.
Lindoso. Bosquilha, com certeza.
Opa, acho que não. Acho que tu...
Bosquilha na segunda
do meio-campo, não. Qual é o meio-campo que tu tá formando?
Lindoso na frente da zaga, tá?
Não.
4-1-3-2.
Tá todo mundo falando em Lindoso e Musto.
Ah, mas aí tá 0-0.
É.
Lindoso, Musto e o Grêmio com 3
volantes. Eu acho que vai jogar Lindoso, Nonato, Bosquilha. E aí a grande dúvida pra Chedes ou D'Alessandro, no ataque o Abel Hernandes e o Thiago Galhardo.
Potter, esse é o time que tu entende que vá pro jogo ou tu acha que tem outras mudanças aí?
Eu não vou chutar antes, assim. Eu não sei o que passa na cabeça do Kudê e do Renato, mas eu acho que eles chegam no Grenal, os dois cagados. Não com medo de demissão, não com medo de qualquer coisa maior que vai acontecer, porque eu acho que seria uma insanidade completa dos comandos, né, dos dois clubes acharem que isso é o certo para o momento. Agora, eles não estão felizes com o que está acontecendo, de verdade, né? Não podem estar. Não, principalmente o Grêmio, né? Óbvio, né? O Grêmio é o time que tava ganhando, né? É um time de ponta no Brasil, o time que tava levantando taça. O Inter não, o Inter vem.
Mas com esse time dá pra ganhar, Potter?
Depende do qual o Grêmio colocar em campo. O Grêmio com Pepe e Kahneman já dá uma melhorada de muitos por cento.
Lelê.
Mas bota muitos por cento nisso.
Com esse time aí que nós escalamos, o Internacional ganha.
Esse vai ser o Grenal de Abel Hernandes.
Botar a música da Martinália, meu.
Cara, vai derrubar a live, cara.
Tá, Deus, já
eu tô falando, cara.
Esse, então, é o Grenal de Abel Hernandes.
Ou de Leandro Fernandes.
Tá, né? Tu tem que escolher.
Eu quero o herói improvável. Eu quero o cara que chegou, que a torcida mal conhece, e quando vê, pem!
Bom, vai lá
e...
quando o atacante, quando o cara que é o 9, entre aspas, é o herói improvável de um jogo, é que a gente não tá confiando tanto assim no atacante que foi contratado.
Ah, é boa. E agora vamos ao time!
Qual é que vai ser o herói improvável dessa quartas de final aí? Ah, acho que o Mbappé, né? É. Não, ninguém fala isso, né? Ninguém fala isso com o atacante. O Lelê tá dizendo que o cara mais próximo do gol.
Eu gostei de quem ele usou como exemplo. Ele usou como exemplo um cara que já é campeão do mundo.
O Palestrinha, né? Tá de sacanagem.
Na seleção. É brincadeira, né?
Vamos agora ao time. Vai, treinado por Renato Portaluppi há 4 anos. E aí, Rodrigo Adams, qual é o time do Grêmio?
Quando falou treinado, foi entre aspas o treinado, Duda?
É, entre aspas.
É o esqueleto e mais 10, Duda.
Tá, não, vamos lá. Quero tu, informações. Então tá,
primeiro, eu não sou jornalista esportivo, eu sou torcedor. Vamos lá, então.
Opa, só um pouquinho.
Eu já falei isso várias vezes.
Não é jornalista esportivo, galera.
Não sou mesmo.
Tá, e vocês não vão falar a frasezinha do time de vocês pra botar essa porra, essa
trilha? Eu tenho a SEG, mas não sou.
Fala uma frasezinha de efeito pra botar essa merda, essa trilha.
Uma frase de efeito, Rodrigo Adams.
Tu é cronista esportivo, Adams.
Oi?
Uma frase de efeito. É, sou... Uma frase de efeito.
Uma frase de efeito? É. Renato vai ganhar esse Grenal.
Então, beleza, vamos lá. Vamos.
Isso aí não é frase de efeito, isso aí. É se atirar pra agora.
Nação tricolor. O Grêmio vai ser escalado pelo cronista Rodrigo Adams.
O Grêmio vai a campo com o esqueleto. Vitor Ferraz. Vou apostar na volta de Walter Kahneman. E aí quem vai do
Rodrigues.
Lado
dele?
Rodrigues. Tonhão.
Tonhão.
Tonhão. No lado esquerdo, eu acho que ele vai com o Cortez, ele não vai com o cara.
Olha, esse é importante. Achismo.
Diogo Barbosa não é o Diogo Barbosa. Eu acho que pelo conhecimento de Grenal, entendimento da aldeia e por ser um bom marcador, eu acho que ele vai focar no Cortez. Mais à frente teremos Lucas Silva. Teremos menino Darlan e menino Matheus Henrique. A redenção de Matheus Henrique.
Olha aí, ó.
Vai encerar o meio-campo colorado.
O jogo vai ser na redenção?
Não, mas podia ser, né?
Não, tu viu que ele falou? A redenção de Matheus Henrique.
Mais à frente, Alisson, o jogador mais regular da temporada 2020. Não certo. Sou eu que tô dizendo, são os números. Tá bem?
E agora quero saber quem esquerdo. É jogador esquerda agora.
Surpresa, um PP vai estar no cantinho esquerdo.
Um PP,
o velocista pifando o Diego Souza lá na frente. Faltou um, né?
E não, tu acertou todos. Só acertou não. Agora no pique, como diria Jorge Avalone. No pique, do 1 a 11.
Tô mal, já.
Do 1 a 11, Rodrigo Adams.
Então vamos lá, esqueleto, Vitor Ferraz, Tonhão, Kahneman e Bruno Cortez. Mais à frente, Lucas Silva, Darlan, Matheus Henrique. De um lado teremos Alisson, Speed, 1970. E do lado esquerdo nós teremos um PP tocando uma corrida. E acabando com a defesa colorada. Mais à frente, Diego Souza, o homem que faz gols em Grenal, o treinado por Renato Portaluppi. Esse é o time do Grêmio. Informei pra Bota Sete Léguas.
Rafael de Vério, tem tá chance de graça, desse time acontecer, não?
Eu acho que é esse time. Talvez o Diogo Barbosa continue, tá? Mas esse ponto que o Adams falou, eu acho ele muito importante. O Cortez está mais acostumado, vamos dizer assim, com o ambiente e com as coisas que precisa fazer na lateral esquerda. Então eu não descartaria totalmente, mas imagino que seja esse time aí do Grêmio mesmo.
Então, maravilha. E eu já discordo. Acho que joga o Diogo Barbosa sem nenhuma dúvida.
É, o Diogo Barbosa é titular da lateral esquerda do Grêmio.
Ninguém tem mais dúvida
disso. Eu acho que ele não tem.
É, eu tô botando uma dúvida. Eu tô querendo pensar fora da caixa, assim.
É. Vamos pra uma coisa que tem certeza absoluta.
Vamos lá.
Muita dúvida, né? Vamos com certeza absoluta. Vocês lembram do Grenal dos Alimentos, né?
Sim.
Do primeiro turno da
Digo
da
mais, se o Cortez fizer... Aqui, vou falar, eu vou fazer uma loucura agora. Pode preparar essa trilha.
Acabei de preparar.
Se o Cortez fizer gol no Grenal...
Uma tatuagem do Cortezinho!
Negative, eu vou fazer um open bar de esfirra aqui na esquina da RBS. É só passar e pegar. Porque eu vou liberar. Pra quem não lembra, o Cortez casou no Habib's. E eu vou liberar a esfirra pra galera aqui.
Abraço, pessoal da Cerati.
Tamo junto. Pode ter esfirra de calabresa da Cerati.
Eu sei, cara. Só pra
não são concorrentes.
Olha aqui, ó. Isso aqui interessa.
Tá liberado. Vou isso liberar sem esfirra.
Para de bater
na mesa, cara.
Pô, Adams, aí depois ficam reclamando de mim.
Vai, Lelê.
Vocês lembram do Grenal dos Alimentos, né?
Vai, Lelê.
Que rolou no primeiro turno, no primeiro Grenal da Libertadores, claro. Lá naquela época que a gente era feliz, podia ir nos estádios, né? Não tinha... É, né?
Sim, tipo, óbvio.
Aliás, uma
das o Inter tava crescendo, né,
Lelê? Uma das grandes injustiças da história, né, da dupla Grenal é isso, né, cara? O Grenal da Libertadores, só o primeiro ter torcida.
Deixa eu colocar pra ti um negócio chamado pandemia, que afetou o mundo.
Eu sei, mas eu tô dizendo que não deixa de ser uma injustiça coisas que aconteceram depois que a pandemia se espalhou.
Lelê, eu acho que tem algo pessoal aí, cara.
Eu acho que os chineses disseram assim, o Inter vai jogar o primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos espalhar
não,
um...
Não, cara, é que o fato de se consolidar, de consumar uma injustiça, independe do
então
motivo.
Deixa eu te perguntar, qual é a solução que tu
não tem solução, continua sendo uma injustiça.
Ah, então tá.
Ele usa a palavra injustiça no sentido mais lúdico, né?
É, assim, seria lindo a gente poder ter o Grenal da volta com as duas torcidas de novo, como tivemos o primeiro, mas infelizmente não vamos ter. Mas vamos falar do Grenal dos Alimentos, galera. Isso aqui é importante.
Vamos lá.
Né, uma ação solidária que já foi feita no início do ano, né? Foi arrecadado mais de 2.500 pessoas tiveram alimentação por mais de 30 dias, só pelo que foi arrecadado com o Grenal dos Alimentos, então ele voltou, tá? Você acessa lá grenaldosalimentos.com.br, os fundos vão pro Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul e acho que é uma forma super saudável da gente exercer a disputa Grenal, né? Então entra lá, você entra, até eu vou entrar aqui agora para ver como é que estão os placares, porque tem a doação de colorados e a doação de gremistas, tá? Os gremistas até agora doaram 515
R$ 715 e os colorados R$ 795. Ou seja, o Inter está na frente do Grenal dos Alimentos. Entra lá, doe, faça qualquer valor. Isso aí é para levar comida pra gente que está precisando
comer. Esse Grenal comer. Só tem um lado vencedor, né, gurizada? Então vamos fazer a nossa parte, fazer a partir da empatia. A gente arrancou muito bem nesse período de isolamento social aí, mas é preciso reativar algumas ações, e essa do Grenal, ela é muito importante, então não tem lado perdedor nessa, só tem um lado vencedor, todo mundo apoiando, agilizando nos seus grupos de WhatsApp. É muito legal que hoje essas ferramentas permitem que tu pode compartilhar no teu grupo de WhatsApp, verdade, ou nos teus stories. Então faz isso aí para que mais pessoas possam.
Qual é o arroba? Grenal dos Alimentos, isso, né?
Deixa eu só ver se é arroba Grenal dos Alimentos. Eu sei que é grenaldosalimentos.com.br, mas vamos entrar Grenal aqui e dar uma informação completa.
Deve ser Grenal dos Alimentos.
Duda Garbi.
Fala, Rafael de Vério.
Não, só pra a gente não deixar acabar o programa sem citar isso, é que tá acontecendo uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o nosso estilo e que precisa ser comentado, apesar de não ter nada a ver com a dupla Grenal. Hoje na Itália, tem um escândalo ocorrendo e sendo investigado. O Luisito Soares seria contratado pela Juventus, e só que precisaria receber a cidadania italiana. E para ser cidadão italiano, precisa passar por um teste para provar que sabe falar, ou pelo menos se comunicar em italiano.
É, aqui no Brasil é a mesma coisa.
17 de setembro, o Nicola Balicci, que é um jornalista, de vez em quando a gente conversa e tal, ele é setorista da Juventus, ele fez uma brincadeira.
Só um pouquinho. Como assim a gente conversa?
Eu e o Nicola Balicci.
Mas como é que fala com ele italiano?
Mas como é que nós chegamos nessa intimidade?
Eu falo italiano, cara. Eu morei na Itália.
Divério, desculpa, Divério, pra quem não sabe.
Tá, mas...
Porque tem pouca
cultura. Mas dá um tostão desse italiano pra nós aqui, então, por favor.
Parla italiano.
Parla italiano.
Sim.
Sim, cazzo, vai.
Porra.
Cazzo, vai.
Enfim, vamos tentar, vamos ver se todo mundo entende, senão a gente... Enfim, Nicola Balicci, 17 de setembro. Dai Luiz, um exame que solitamente dura 2 horas e 30 minutos em menos de 1 hora. Estudante modelo. Tá? Ou seja, o Soares fez uma prova de italiano, que normalmente as pessoas que tentam levam 2 horas e meia para fazer. O Soares fez em 1 hora e saiu da sala.
Barabarda.
Bom,
diz que ele se mordeu para fazer a prova.
Ele foi aprovado nesse exame. Hoje, uma investigação apontou que o Soares, primeiro, já sabia as respostas. Já sabia o que teria que responder.
Aluno...
Segundo, ele não sabe falar italiano, ele não sabe conjugar nenhum verbo. E o italiano tem quase tantos tempos quanto o português, por exemplo.
Coisa boa.
E a universidade que fez a prova, que aplicou a prova, está sob suspeita.
Óbvio.
E a pessoa que disse que aprovou o Soares disse, mas ele ganha 10 milhões de euros por ano, não tem como não aprovar um cara desse.
Tá certo. A Itália é o Brasil, né?
A Itália é o Brasil.
Aqui, oh,
é, exatamente.
É um pouquinho de Brasil.
O cara ganha 10 milhões por ano.
Não, eles estão pensando em imposto que esse cara vai gerar.
A minha guria, ela tem, né?
A mãe dos seus filhos,
né? A mãe dos meus filhos, né? E os meus meninos, por serem filhos dela, também já são italianos. Eles já fizeram lá o processo. É, exatamente.
Na velha. Acho
que não tem passaporte, mas eles têm o documento aquele, a certidão de nascimento. E aí eu falei, tá, vou ter que entrar nessa barca aí, né? Aí cheguei lá e entrei em contato. Assim, não, beleza, tudo certo, só te escrever aqui. Só que tu vai ter que passar por uma prova de italiano. Aí eu falei assim, pai, então vou dar uma segurada aí, vamos dar uma...
Vamos dar uma adiada, a gente lembra aí
tempo,
agora.
Não temos tempo agora de descobrir, né? Se eu tenho 10 milhões de euros pode? Na conta, eu já
mas
posso.
Mas pode, acho que é melhor estudar, cara. Tu não vai conseguir chegar em 10 milhões de euros.
Diz que é mínima, a prova é muito fácil, assim, pra um. Quem tem, sei lá, 3, 4 meses de italiano com afinco, né?
Falar nisso, o Soares tá indo pro Atlético de Madrid, né?
É o que Aliás, Duda, ainda sobre isso. Não. Caiu agora. Caiu agora.
Eita, nós.
Então tá. Aliás, só uma informação, o D'Alessandro virou cidadão brasileiro.
É verdade.
Né? O que que isso interessa? Interessa que abre uma vaga
que
de estrangeiro
pro Inter. Ele vai habitar pela CBF agora. Não,
agora não. Tá também? Oficializado.
Não, nessa vaga o Michael já tomou.
outra informação é a seguinte, saiu agora, 10h30, atualizada às 10h51 no jornal O Globo. Ministério da Saúde aprova estudo da CBF para a volta de 30% do público no Brasileirão. A exigência é que cada município ou estado adote a sua política sanitária e um protocolo nos estádios. Ou seja, a partir de outubro, daqui a
hoje é dia 22, nós temos 30 dias em... Nem sei.
Sim. Tem. Então, na semana passada, o presidente do Flamengo, né, no caso, o presidente do Flamengo, não. A Federação Carioca de Futebol ia começar a liberar o público nos jogos do Campeonato Brasileiro. E aí o André Sanches, presidente do Corinthians, disse assim, ó... Ou entra todo mundo, ou não entra ninguém.
Não entra todo mundo. Ou assim, todos os estádios.
Todos os estádios, né? Todos passam a ter público.
Não entra todos os estádios, ou não entra ninguém.
Não, é que o André Sanches é um cara muito polêmico. Eu já discordei dele várias vezes.
É que o André Sanches é petista e o presidente do Flamengo é bolsonarista.
Bom, que seja. Mas o que ele está falando nesse caso, ele está completamente certo. Né? Evidentemente, ele está com a razão. Porque assim, ou todo mundo pode ter 30, 20, 10, 50% de público... Ou ninguém entra.
Claro, mas eu acho que não vai ter nem... Claro que vai ter polêmica, mas tipo assim, isso é uma volta ao natural, né? O Brasil tá pressando coisas que a Europa já tá fazendo.
Ok, só que os cariocas estavam querendo que primeiro ia começar no Rio. Não é Campeonato Carioca que estão jogando.
Não, mas olha só...
Que não é o Campeonato Carioca.
A Europa, se nós pegarmos a Europa como um país, assim como o Brasil é um país continental, de tamanho continental, e tu tá jogando na Bahia, que tem uma característica do vírus, Rio Grande do Sul, outra característica do vírus, é difícil que nós usemos o mesmo exemplo pra todos.
Mas para o campeonato desse país inteiro tem que ser.
A decisão é de saúde, não é de ajuda do time em campo.
Exatamente.
Eu sei,
essa cara, decisão, mas a cidade vai, tem que falar.
O que o presidente do Corinthians está dizendo é o que todos os presidentes de clubes têm que fazer. Tipo assim, tem que haver um equilíbrio.
Nesse caso os dois estão errados.
O Sanches está usando critério técnico. E precisa ser um critério
sanitário. E o do Flamengo também. E o do Flamengo também, os dois errados.
Claro, o do Flamengo também, mas tem que ser um critério sanitário. Tipo, como é que está a situação sanitária no Rio Grande do Sul?
Okay.
Olha, aqui ainda não dá pra nós
ter
um Grêmio Inter.
Mesmo dentro do Rio Grande do Sul, não interessa o Rio Grande do Sul, no caso, Série A. Interessa Porto Alegre, né?
Perfeito, concordo. Mas isso que eu tô dizendo, mesmo que Porto Alegre tenha condições de receber público, que o Rio de Janeiro tenha, e, por exemplo, São Paulo não tenha, Porto Alegre e Rio não podem receber.
Sim, aí o Flamengo tá desesperado pelo carinho da torcida. Desesperado. E também pela grana.
Pela grana, porque eles vão certamente completar, né? Tipo assim, encher os 30% em todos os jogos.
No nosso caso aqui,
qual é a capacidade da Arena? A capacidade da Arena, vamos
arredonda pra 60 mil.
E o do Inter, 55 mil. Lelê, tu que é bom de matemática, 10%, 5.500.
Não. Ah, tá. Porque do Grêmio é 6 mil,
12 mil, 18 mil.
30% dá 16.
15.500. 17.
16.500.
É, o Grêmio 18.
Exatamente. E é um pouquinho abaixo da média de Inter e Grêmio.
Como é que vai se definir quem vai no jogo, cara? É, tipo assim, é inaceitável.
Não, vai ser igual shopping.
Não, não é igual shopping, porque eu sou sócio, tu é sócio. Como é que vai se escalonar isso?
Do check-in.
É isso, cara.
O Inter tá preparado pra isso, o Grêmio não tá.
Só que hoje, por exemplo, assim, ó, é inaceitável tu botar pessoas.
Tem gente que nem quer ir, cara.
Mas não é nem pelo dentro do estádio, é pelo entorno, gurizada.
Não, mas tem gente que não quer nem ir.
Cultural.
Tá, mas tem gente que não quer ir. Não sente seguro e não vai.
Eu não iria.
Esse é um assunto.
Eu não iria.
Assim, ó, claro. A gente tá com 11h59, vai acabar o programa. Desculpa, vou ter que falar rapidinho. Vai. Na real, isso vai acontecer, galera. Isso vai acontecer. O futebol vai começar com menos público dentro do estádio. Os clubes vão achar uma maneira de quem vai entrar nesse estádio, né? Até chegar o momento que tiver uma vacina.
Tinha 5 mil pessoas na Padre Chagas sexta-feira de noite aqui em Porto Alegre.
Eu vi um vídeo, é verdade.
5 mil pessoas, todo mundo sem máscara.
Informação que chega do nosso amigo Thiago Floriano, tá na escuta. Grande abraço pra ele. No momento, a capacidade da arena é de 54.900, liberada, tá? Enquanto não é liberado o aumento da capacidade da Arquibancada Norte, que tá tendo um trabalho aí pra que se libere lá.
Tá, então hoje é 55, bom, 55 daí passa o cálculo é isso aí. Tem 15 mil pessoas seriam liberadas, vamos dizer assim. É, mais ou menos isso. Bom, amanhã é Grenal, então a gente vai falar muito mais sobre isso. Certamente teremos mais informações durante o dia de hoje. A gente vai tentar...
A respeito de times, né?
A respeito de time.
Nós
também...
só vamos saber os times amanhã, 8h30.
Porque o Renato disse que o DM não pode falar. E o Cudê certamente também vai fazer o mistério dele. Mas a gente vai... Fala, Potter.
Tá agora, já entrou. Não, eu pensei que tu já tinha acabado, só pra.
Ele tá entrando, depois... né? Meio-dia. Né?
Agora, já entrou.
Tá, beleza.
Alex já entrou.
Ali, vale. Alex já tá lá. Entra aí no canal do Potter. Agora, né? Os colorados e o gremista que quiser dar uma olhada lá. Meio-dia já está canal do Potter no YouTube. E 7h15 tem o Marcelo Oliveira no meu canal. Por gentileza, se inscreva, faça se vocês quiserem. Todo mundo às 8 tem o Lelê e também tem o Adams. Então tem pra todos os gostos, tá bom? A gente volta amanhã, gente. Até mais.
Agora na Atlântida, Dona Trends, com Juju Macedo.